milhões para os próximos 10 anos. Isso ajudou a Bolsa ontem a cair forte, né? Além das questões externas, mas teve esse destaque que justamente alterando aquilo que a Câmara dos Deputados havia aprovado. E o Bruno Pelizetti, que é advogado, especialista em direito previdenciário, vai conversar um pouquinho conosco. Atualmente, o trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ou seja, R$ 1.996, tem direito ao abono salarial, uma espécie de 14º salário. E essas regras foram mantidas, né? A Câmara dos Deputados havia reduzido para quem ganhasse até R$ 1.364, e aí o Senado, com destaque, deixou como era antes. E por isso que dá esse impacto na Previdência para os próximos 10 anos. O que isso representa, o que isso significa, doutor? Satisfação recebê-lo aqui, bom dia.
Satisfação, bom dia, ouvintes. Então é mais uma derrota, na verdade, do governo. Então é aquela coisa, passou, mas com aquele gosto amargo, e diminuiu bastante. A gente já vem diminuindo, teve a questão da pensão por morte também, que foi diminuído, mas essa, no meu entender, é um ponto positivo, que é a questão do salário mínimo. Então é um reflexo, né, que a gente está vendo aí, como você falou, na Bovespa, então é um reflexo na economia, mas a gente espera que a próxima etapa seja concluída sem nenhuma alteração, que continue, pelo menos manter esses 800 bilhões, essa economia, que a princípio é o que precisa para o país voltar ao crescimento.
Agora, os trabalhadores gostaram dessa ideia.
Ah, com certeza, foi uma boa jogada política, então os senadores já vão ter essa carta na manga de dizer que eles, a gente amenizou a questão, então foi uma questão boa para o povo, a população, mas é que tem aquele reflexo. Então, enfraqueceu um pouco a reforma. E a expectativa agora é a próxima votação, a princípio até o final do mês, já estaria resolvido. Tem algumas articulações querendo adiar, mas alguma previsão, acho que dia 10, alguma coisa assim. Mas a princípio até o final do mês estaria resolvida a reforma. E aí a próxima etapa é aquela, a PEC paralela. Estamos aguardando também o que vai virar essa PEC paralela.
Que aí influencia nos municípios. Ontem, inclusive, nós conversamos aqui com o presidente do IPMC, o novo presidente do IPMC, e eles estão aguardando as definições com a inclusão de estados e municípios para ver como é que fica a situação aqui em Cascavel no que diz respeito ao Instituto de Previdência do município. Em linhas gerais, aproveitando a presença do senhor aqui, doutor, e até para refrescar um pouquinho a memória dos nossos ouvintes, apenas essa alteração, e essa alteração deve ser mantida na votação em segundo turno, depois tem a PEC paralela, que inclui estados e municípios, mas em linhas gerais, o que a população pode esperar dessa reforma?
Em geral, a gente tem a regra hoje, aposentadoria por tempo e contribuição, 30 anos de contribuição para a mulher, 35 para o homem, independente de idade. Então essa vai ser a principal mudança, essa regra não vai mais existir. Hoje você com 45, 50 anos, a pessoa consegue se aposentar desde que tenha esse tempo de contribuição. O que muda mesmo é o valor, é o tal do fator previdenciário que fala. Então isso acabou. A partir de agora, vai ter que esperar os 65 anos de idade para o homem e 62 para a mulher. Não importa se você tem 30, 40 anos de contribuição. Então a pessoa que tinha uma expectativa de se aposentar com 50, 50 e poucos anos, vai ter que esperar. Vai ter que esperar os 65, 62. Então esse é o principal impacto. Então você atrasa muito mais a aposentadoria. Então o governo vai ter uma retenção de aposentadoria, vai ter uma retenção de contribuições no mercado de trabalho e vai postergar o início do pagamento do benefício. Então essa é a principal modalidade de mudança, a principal forma de mudança. E também os valores vão ser achatados. Então vai ser contribuído mais, vamos contribuir mais por mais tempo e a aposentadoria vai vir com um valor menor. Então a aposentadoria está se tornando agora já é para a maioria da população, mas apenas um auxílio mesmo, um adicional. Não dá para dizer que vai aposentar, vai ficar tranquilo. Infelizmente isso não existe hoje, é uma parcela pequena da população e vai ser a regra do futuro também.
Outro dia, doutor, eu recebi aqui no WhatsApp, o ouvinte sempre interagindo conosco, e ele dizia o seguinte... até aproveitando a presença do senhor para falar, ele dizia o seguinte: mudou com essa reforma aí, eu já perdi minha aposentadoria. Aí expliquei para ele aqui, assim, mais ou menos o que estava acontecendo. Na verdade, ele estava perdendo o benefício. O que a gente está observando também, e não tem nada a ver com a reforma da Previdência agora, é um rigor maior na análise de algumas aposentadorias. Tem gente perdendo a aposentadoria mesmo, quer dizer, tinha o benefício e não se enquadra. Como é que o senhor vê hoje essa posição do governo também em estabelecer rigor nesse sentido?
Essa é uma medida que vem acontecendo já praticamente 2 anos, quase 3 anos, desde o Michel Temer, que estabeleceu o pente fino no INSS. Então, o que acontecia no escritório, por exemplo, a pessoa se aposentava por invalidez e a gente falava, não, agora você está aposentado, é o resto da vida, pode ficar tranquilo. Hoje a gente já não pode falar mais isso. Então, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, que são esses benefícios provisórios por incapacidade, a pessoa está doente, ficou 6 meses afastada ou ficou definitivamente afastada para todas as profissões, que é a invalidez, já não tem essa característica de definitividade. Então, é um benefício provisório, mesmo que seja invalidez. Então, estão chamando, estão verificando, apurando erros. Uma aposentadoria rural, já viu também, foi uma testemunha, eles estão revendo tudo isso. Então, quem se aposentou nos últimos 10 anos está passível de ter uma revisão administrativa, para verificar se isso está correto, para ver se a doença permanece. Porque a pessoa pode ter se aposentado por invalidez e ter voltado a ter capacidade de trabalhar depois de alguns anos, pode ter feito um tratamento e ter condições de voltar para o mercado de trabalho. Claro que a condição pessoal, esse afastamento do mercado de trabalho, às vezes a pessoa tem casos que fica 10, 15 anos e realmente o INSS manda voltar a trabalhar. Então é difícil, e é difícil para a população e é difícil para entender isso, mas é uma realidade. Então um rigor muito maior, doenças realmente, quando a pessoa está em um estado crítico, hoje é muito difícil a gente conseguir auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, algumas doenças que antes eram mais fáceis, como câncer, HIV, hoje já tem uma análise mais severa, e praticamente igual às outras doenças.
Então, se a pessoa, doutor, por exemplo, ele volta a trabalhar, ele tem que comunicar ao INSS que ele se recuperou e pedir a suspensão do benefício.
Isso, com certeza.
Isso é difícil acontecer.
Difícil. Acho que foi um caso ou dois que eu vi, que a pessoa queria voltar a trabalhar. Então, comunico ao INSS, estou bem, tenho um atestado médico, quero voltar. Porque senão é uma fraude, pode ser até considerado um crime. Você não pode estar afastado do trabalho, no encosto ali que o pessoal fala, né, auxílio-doença, ou na aposentadoria por invalidez, nem fazer atividades informais, vender alguma coisa. Então, tem que estar realmente afastado.
E a fiscalização, ele é eficiente? Por exemplo, eu estou recebendo benefício e volto a trabalhar, mas eu não falo nada e continuo trabalhando. Como que se dá a fiscalização para que eu tenha, então, esse benefício cortado porque não mereço?
Geralmente é denúncia. Geralmente é difícil fiscalizar isso. Ou a pessoa é denunciada, algum vizinho, algum parente vê que a pessoa está trabalhando, acha que está errado aquela situação e denuncia. Ou, às vezes, aquelas batidas do Ministério do Trabalho nos ambientes de trabalho, no comércio, a pessoa, vão lá, verificam quem está trabalhando, e às vezes tem uma pessoa que está realmente afastada por invalidez, claro que sem documentação nenhuma, mas eles apuram isso daí e conseguem identificar. Senão é muito difícil, porque é uma fiscalização complicada de fazer, individual, cada pessoa, teria que ter um trabalho de investigação. Mas, ao invés de investigar isso daí, o que eles estão fazendo é isso daí, chamando as pessoas de volta. Então, em vez de você investigar as pessoas, chama elas para fazer o exame novamente e verificar se continua a invalidez.
Um outro detalhe também, doutor, até para a gente fazer um contraponto, e aquela pessoa que efetivamente precisa, pelo menos no entendimento dela, dos familiares, do benefício, e ela não consegue, aí ela entende que ela está sendo prejudicada. Existem situações de injustiça nestes casos?
Existe. A gente tem os dois lados da moeda, então... Como tem pessoas que estão gripadas ali, estão querendo benefício, querendo auxílio-doença, tem pessoas que já estão no estado de doença realmente bem grave, com dificuldade, com impossibilidade de trabalhar, que chega num ponto que não consegue o benefício, até por causa desse rigor que está tendo pelo INSS. Um rigor muito grande, muitos documentos são exigidos, um estado crítico realmente de saúde, que muitas vezes o médico do INSS às vezes não apura uma incapacidade que existe. Para isso a gente tem a justiça, então é protocolado um processo na Justiça Federal e aí o juiz vai determinar um perito, que ele está distante do INSS, está distante do médico pessoal, então o perito imparcial vai verificar, o INSS está correto, não está correto, temos que afastar, não temos que afastar, e a partir disso é corrigida aí essa injustiça cometida pelo INSS.
Muito bem. Doutor, obrigado pela presença aqui. Um bom dia para o senhor.
Muito obrigado. Até a próxima.
Conversamos com o doutor Bruno Perizzetti, advogado especialista em direito previdenciário, falando sobre essa decisão do Senado, que derrubou as regras do abono salarial, regras que foram aprovadas na Câmara dos Deputados, entre outros assuntos. 11:14, intervalo, já voltamos.